Expresso 104,5 de volta comigo, Felipe Sartoreto.
E comigo, Bruna Sobreira.
E agora tem entrevista, não é, Bruna?
Exatamente. Com 2 anos de estrada, a banda Lobo de Calas já traz em sua história 2 discos gravados e shows ao lado de nomes do rock nacional como Capital Inicial, Tia Anastácia, Lulu Santos, Nazi e uns e outros. E é com o segundo álbum, Cores e Nuvens, que o grupo se apresenta amanhã na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. Para conhecer um pouco mais dessa história e saber do show, nós conversamos agora com o vocalista e guitarrista da banda Lobo de Calas, Eduardo Ladeira. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Muito boa tarde. Bom, para começar, a pergunta que não podia faltar, né? Lobo de Calas, de onde que vem esse nome?
Esse nome Lobos de Cala é o nome de um livro do autor norte-americano Stephen King, é da série A Torre Negra, 5º volume, e eu sou fã incondicional do Stephen King e leitor da série, e nesse livro os Lobos de Cala, eles raptam crianças. Eu não vou dar muito spoiler da história não para quem quiser ler, mas assim... Eles tratam crianças para subtrair uma substância que tem no cérebro deles e tal, e as crianças ficam totalmente imbecilizadas depois. Então eu usei esse nome de uma forma bem humorada de fazer uma crítica ao cenário cultural do nosso país no momento, que às vezes os artistas, né, que as pessoas confundem um pouco também o artista com celebridade, vice-versa, mas esses artistas, entre aspas, se tornando, às vezes, lobos de calo, que em vez de enriquecer culturalmente um pouco, trazem muitas vezes a imbecilização. Então, foi uma crítica bem humorada, assim, que eu resolvi dar um nome na banda por esse motivo.
Bom, e o grupo? Como é que vocês surgiram? Vocês já se conheciam? Como é que foi isso?
Pois eu e o Léo, que é o baterista, a gente, desde 2005, a gente teve bandas e a gente tinha uma banda chamada Drunken Pirates, que era uma banda mais de punk rock, cantava em inglês, era autoral também, mas era um outro perfil de banda. E a banda em 2008 ali acabou, mas a gente continuou trocando figurinha, musical e tudo mais. E eu tinha muitas composições, mais de pop rock, com letras em português. Então a gente, em vez de levar essas músicas pro Drunken Pirates, a gente optou por mudar o perfil da banda, né? E acabou que a banda só surgiu em janeiro de 2010, e a outra acabou em 2008, teve esse ato aí. Mas a gente... manteve essa vontade de tocar junto. E depois a gente lançou o nosso primeiro disco em abril de 2010, e no comecinho de 2011 o Bernardo Silvino, que é o baixista, veio a integrar a nossa banda também. E o Bernardo já era meu colega de tempo de colégio, essa coisa toda, então a gente já se conhece há muitos anos.
O Eduardo, você estava falando que antes tinha uma banda mais punk rock, e aí mudou. Quais seriam as influências aí do Lobos de Calas, para o ouvinte que ainda não conhece a banda, para poder ter uma ideia?
A gente tem, nós três temos perfis bastante diferentes de musical, de gosto musical. O Léo, ele vai muito para a praia do punk rock, essa coisa assim. Eu já vou muito para a praia, são dois estilos meio antagônicos, assim, mas eu gosto muito de heavy metal e muito de música pop ao mesmo tempo. E o Bernardo é mais do soul music, do funk americano, né, aquela coisa. Então a gente criou uma mistura assim muito eclética. Então a nossa banda, ela tem uma sonoridade do pop rock nacional, mas é uma praia um pouco mais pesada pro lado do Titãs, do Barão Vermelho, né, e é um pop rock mais pro rock mesmo, mas ao mesmo tempo com influência de rock britânico. Eu gosto muito de Oasis, por exemplo, eu tenho muita influência do Noel Gallagher, o estilo dele de tocar, com os acordes abertos. Então a nossa banda e o Bernardo com essa influência do soul music, que sempre procura fazer um baixo groovado. Então é um pop rock, bem rock e groovado ao mesmo tempo. Tem que ouvir pra sacar.
Pra entender, né?
Vocês começaram em 2010 e já tem 2 CDs gravados, né? Foi um processo bem rápido. Como é que aconteceu?
Na verdade, eu componho compulsivamente. Então, por exemplo, eu já estou com 25 músicas para fazer uma primeira para um terceiro disco, que nós vamos fazer esse ano, até porque ainda nós estamos divulgando esse segundo disco. senão fica um atropelando o outro. Mas é, quando a gente começou a banda, eu já tinha o primeiro disco tudo pronto. E a gente foi só entrar no estúdio, ensaiar, nós fizemos uma gravação muito independente, foi um fim de semana de gravação, pra você ter ideia.
Nossa.
Então foi um disco feito bem, de uma forma bem célebre. Aí ao longo de 2010, fazendo shows, eu escrevi as músicas do disco novo, e a gente já tinha uma estrutura um pouco melhor de banda, pudemos contar com alguns patrocinadores, pudemos fazer um disco mais elaborado. Então a gente passou o ano passado inteiro gravando e produzindo esse disco. A gente começou a gravar ele em fevereiro, março, e ele só saiu em novembro. Contamos com a produção do Daniel Duval, que além de ser um músico monstruoso aqui de Belo Horizonte, é um grande produtor. E a gente, com o apoio de patrocinador, fizemos um disco mais elaborado e tal. Mas essa, a questão da composição, ela vem assim, eu escrevo muito, né? Porque eu dedico a minha vida 100% à música, então estou sempre ligado a escrever e estou sempre com o instrumento na mão, então é tranquilo.
Eduardo, a gente estava comentando aí sobre essa velocidade de composição. Hoje em dia as bandas demoram 2, 3, às vezes 4 anos para lançar um disco, e uma coisa que na década de 60, por exemplo, bandas lançavam até 2 discos por ano. Ali o Creedence Clearwater Revival lançava 2 discos por ano. Por que você acha que hoje em dia as bandas demoram tanto para lançar um álbum?
Eu acho que isso é uma coisa assim, isso é uma coisa que é peculiar, é meio caso a caso, né? Tem gente que às vezes demora mais para, não tem, compõe só num determinado período. Olha, até deu o exemplo do Noel Gallagher, ele falou que só compõe no inverno, por exemplo. Tem gente que tem esse tipo de coisa, tem gente que compõe compulsivamente. Às vezes hoje também são muitos compromissos que as pessoas às vezes têm, né? Muitas das bandas que tem hoje em dia, nesse cenário mais independente, os músicos não se dedicam integralmente à música. Então o cara tem um trabalho, tem não sei o quê. Então às vezes a pessoa, por muitos compromissos, a banda vai ficando mais, Boi Maria demora mais. Nos anos 60, por exemplo, como você falou, o Creedence, os Beatles, os caras estavam o tempo inteiro ligados na música, né? Eu tô lendo, por coincidência, uma biografia dos Beatles agora, do Bob Spitz, uma biografia sensacional.
Muito boa.
Você vê que os Beatles, quando foram para Hamburgo, por exemplo, os caras tocavam toda noite, 4 horas por noite. Então, assim, e vivendo junto, e morando junto. Eu li a biografia do Steven Tyler, os caras do Aerosmith moravam junto, do Rolling Stones, mesma coisa. Então, os caras o tempo inteiro em contato com a música, um com o outro, e tocando junto. Então, assim, hoje em dia, um cara trabalha ali, o outro ali e tal, encontra no fim de semana para ensaiar. Então, aí fica mais difícil mesmo.
Certo.
Eu acho que isso tem um pouco a ver também.
Certo, Eduardo. Agora 3h40, você está no Expresso 104,5, a gente conversa agora com o Eduardo Ladeira, que é da banda Lobos de Calas, que lança disco amanhã na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes.
Lança não, apresenta,
apresenta,
né?
Desculpa, perdão. Correção de Bruna Sobreira. E o Eduardo, voltando a falar sobre os álbuns e sobre a banda, vocês pensam também bastante sobre os nomes, né? Não só da banda, mas também dos CDs. Conta um pouco mais sobre a escolha desses nomes, Kerozese com Z, e vale lembrar que é com Z, né? E Cores e Nuvens, como foi o processo de escolha do nome desses discos?
Pois é, esses nomes, na verdade, eles têm um pouco um a ver com o outro, né? O querosene, querosene é a palavra, com S. Já teve gente que falou comigo, pô, cara, você é analfabeto, querosene, coisa. Eu falei, não, pera aí, é porque querosene, né, que é o lado mais zen do disco, e querosene é pro lado mais explosivo, mais quente. Então é porque o disco, ele tem músicas mais rock, tem músicas mais introspectivas. E o disco Cores e Nuvens, ele também tem esse conceito de duas ideias, assim, porque das cores que se refletem nas nuvens e colorem um pôr do sol, e das nuvens que ocultam o sol e nublam o dia. Porque o disco, ele, ao mesmo tempo que tem músicas mais coloridas, mais pra cima, mais pop, tem músicas também muito introspectivas e mais densas. Inclusive, esse segundo disco é um disco bem denso, bem introspectivo. E não foi nada dirigido, foi naturalmente, ele ficou assim, porque na época que eles foram compostos, eles refletem nessa época. Então é uma coisa, o próximo disco já vai ser uma outra história, mas os nomes refletem essa ideia de das cores e das nuvens ao mesmo tempo. São o lado pesado e o lado leve do disco, e no outro Quero Zen e o Querosene também, é esse jogo de palavras que a gente fez.
Bom, Eduardo, finalizando aqui uma última pergunta. Amanhã, né, vocês se apresentam na Sala Juvenal Dias, e lá é um teatro bem intimista, né? Vocês costumam fazer mais show em teatro? Como que é isso? Ou vocês fazem outro espaço também?
A gente fez em 2010 ainda, quando a banda ainda estava bem no início, a gente fez uma série de shows no Museu de Paula, que é um teatro até um pouco mais intimista do que a Sala Juvenal Dias. E a gente também está estudando um show no Teatro Bolso Sérgio Palladio. A gente gosta muito desse tipo de show pelo fato de ser um show que a gente pode realmente mostrar o trabalho da banda, porque na correria do dia a dia nem sempre a gente pode fazer o show que a gente realmente quer fazer, né? A gente tem que fazer show de tudo que é jeito. E esse tipo de perfil de show, é um show que a gente pode realmente mostrar o nosso trabalho. Inclusive, amanhã nós vamos tocar uma música nova que vai estar no trabalho futuro. Então, é um trabalho que as pessoas vão realmente para ver a banda, para conhecer. Quem já conhece vai para ver, quem não conhece vai para conhecer. Diferente de outros lugares que a gente toca, às vezes, numa noite, que as pessoas vão lá para se divertir. É um outro perfil que eu, enquanto músico, prefiro fazer, né? Então, eu acho que vai ser uma noite muito especial, muito bacana para quem for.
Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação muito aqui no Expresso. Obrigado. Sucesso aí com a muito banda e com o show amanhã.
Muito obrigado a vocês e espero todo mundo lá. E lembrando que o nosso site é www.lobosdecala.com.br.
Valeu aí, Eduardo. Bom, nós conversamos com o vocalista e guitarrista da banda Lobo de Calas, Eduardo Ladeira. O grupo se apresenta amanhã às 9 horas da noite na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. O endereço é Avenida Afonso Pena, 1537 Centro, e mais informações você já sabe pelo 3236-7400 ou pelo site palaciodasartes.com.br. Para saber mais sobre a banda, aí é só entrar lá no site que o Eduardo acabou de falar, www.lobodecala.com.br, lembrando que Cala é com dois L's.
E agora, para você conferir um pouco do som do Lobo de Cala, a gente vai ouvir a música Beijar. Então, Lobo de Cala com Beijar.
Beijar, beijo novo de manhã. Beijar você toda hora, hortelã, agora. Beijar de novo de manhã, toda você. Beijar